Então, acho que deve ser bem importante para vocês a questão da benevolência, da indulgência e do perdão. E aí eu pergunto, qual o momento para fazer isso? Agora?
Já.
Já?
Já.
Não. Quando fizer? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é uma coisa muito interessante e muito importante. Sejam benevolentes, indulgentes e tenham perdão a vocês mesmos. Sabe, você tem que amar o próximo como você se ama. E aí eu pergunto, você se ama? Como é que eu posso afirmar se vocês se amam ou não? Como é que eu posso afirmar se vocês se amam ou não?
Aceitando como é.
Não diria aceitando como é. Já disse isso muito, mas não vai ser essa a hipótese agora.
Se são felizes ou não.
Hã?
Se é feliz ou não.
Não. Quando vocês não querem ser o que não são. Quando vocês querem ser o que não são, vocês mostram que não te amam. Se você é capaz de encontrar erro em você mesmo, você não ama você. Se você tem má vontade com você mesmo, você não te ama. Se você ainda se castiga, você não te ama. Eu estou deixando isso bem claro, porque até agora há pouco nós falamos benevolência, indulgência e perdão, sempre no contato com o outro. Mas vocês esquecem do contato de vocês com vocês. E neste momento vocês precisam estar vigilantes para a polipática com vocês mesmos. E não existe horário mais propício para isso do que aquele que você não consegue polipática. Entendeu o que eu quis dizer?
Sim.
Não existe horário mais propício para a polipática, a benevolência, a indulgência e o perdão com você, do que aquele que você, onde você não consegue polipática.
É onde está o problema com a gente, né? É o espelho, é o limite da gente.
Quem é você? Quem é você?
Eu sou um espírito.
Não, quem é você?
O conjunto de informação, né?
Você é você. Com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz, com tudo que você está. Sabe? Se mudar uma vírgula, você deixa de ser você. Passa a ser outra pessoa. Então, se você, no momento, não consegue pôr empática com você, você é a não-pática com você. E se você conseguisse fazer, não seria quem você é. Seria aquele que conseguiu pôr. E não é mais aquele que não conseguiu pôr. Eu estou enrolando tudo hoje. Né? Eu estou querendo mostrar uma coisa. Não se busca a felicidade como obrigação. Tenho que fazer. Este é um ponto importantíssimo. Quem quer ser feliz, não consegue ser feliz. Quem acha que tem que ser feliz, não consegue ser feliz. Sabe por quê? Porque não é feliz com o ele que não consegue ser feliz. Hoje, de falando língua de vocês, está papo cabeça, né? Aquilo que ninguém entende, né? Mas é isso. Sabe, aquele que quer ser o que não é, não é o que é. Vocês precisam aprender a conviver com vocês. Com vocês, o vocês que vocês são. Isso é fundamental. Por quê? Porque vocês ficam se exigindo de vocês o que vocês não são. Não dá para ser feliz assim. Você só vai ser feliz com você quando você estiver com você. E você é, entre aspas, os erros e os acertos seus. Você é você, aquele que errou na hora que errou. E aí, entre aspas. Você é você na hora que você acertou quando acertou. Não dá para querer ser outra coisa. Então a benevolência, a indulgência, o perdão a você mesmo é fundamental. Nós amanhã vamos falar e vamos mostrar como isso vai ser importante. Mas tenho a certeza de uma coisa. Isso vai ser mais importante na vida de vocês, na convivência com vocês mesmos. Porque vocês se julgam o tempo inteiro. Quantas vezes já disseram para eu assim, ah, Joaquim, eu não consigo pôr em prática o que você ensina. Aí eu disse, agora que você não está conseguindo pôr. Não é na hora que você achava que tinha. Era agora, quando você não aceitou, que não conseguiu pôr. Você só vai ter paz no relação com os outros quando você tiver paz na relação com você. Não ver culpa em você, não ter má vontade com você, e não se castigar. Tem uma frase que eu disse uma vez e que eu quero deixar bem claro. A espiritualização, o alcançar a elevação espiritual é universalizar, é tornar-se um com todos. Mas para isso, você precisa ser extremamente egoísta. Pensar em você. Não adianta você sair pelo mundo querendo se universalizar com todos. Enquanto você não se universalizar com você, você não vai conseguir sair pelo mundo se universalizando com ninguém. Sabe, bobo é aquele que pega um ensinamento e sai correndo para tentar mudar os outros, para tentar influir no outro. Sábio é aquele que ouve tudo e age dentro de si. Age em si. E desça a ação dele nele mesmo se efetiva nos outros. Feche lixo com muito carinho, porque senão vocês vão estar dando tiro no próprio pé. Sair pelo mundo correndo para se universalizar com todos, sem ter primeiro se universalizado com você, não vai levar vocês à paz. De maneira alguma. Ficou caro isso? Querem perguntar alguma coisa? Matéria dada é matéria cobrada. Para realizar este trabalho, com quem vocês podem contar? Hã?
Consigo mesmo?
Só. Só com você mesmo. Se eu deixar uma coisa bem cara, ninguém está aí para ninguém. Só para ti. Ninguém está preocupado com você. E ninguém vai lhe ajudar para ti. Esse é outro detalhe que vocês precisam ter. Não fiquem esperando a ajuda dos outros para fazer. Só você pode fazer e você, mas ninguém. Ninguém tem a capacidade de entrar no seu íntimo e ali dentro fazer alguma coisa. Ninguém pode lhe dar felicidade, ninguém pode lhe dar tristeza, ninguém pode lhe dar guerra, ninguém pode lhe dar paz. Só você pode fazer. Sabe, por isso não tem como culpar os outros. Ninguém pode fazer. Só dependo de você. Você precisa fazer com você. E não pode esperar ninguém para lhe ajudar a fazer. Ninguém e nada. A moça falou lá atrás, rezar a Deus pedindo. Não adianta. Sabe, Deus vai dizer para você, eu não posso fazer nada. Você tem que fazer. É a mesma coisa de você pedir ao professor para fazer a prova para você. Ele não vai fazer. Nenhum trabalho mítico vai ajudar você a fazer, ou vai fazer por você, não. Sem ter vela, fazer meditação, de botar musiquinha, nada disso faz.
Joaquim.
Eu.
Tem coisa mais mística que você?
Hã?
Tem coisa mais mística que você?
Mais nítida?
Mais mística. Você para nós é místico, assim, espírito.
Vocês podem me tratar de forma mítica, mas eu não sou mítico. Eu desacanso de dizer vela é para acender pito. Não faço olachão. Não fico aqui. Regemos ao senhor. Não enchendo você a cutular o nome do outro na boca do chapo. Na verdade, nossos trabalhos são conversas que não tem nada a ver de vítima. Xuxa fala, a ideia de existir o espírito, isso não é vítima. Você sabe que existe espírito. Vítima é trabalhar com coisa que você não conhece, que você não sabe nem se existe, e é só que está fazendo. Sabe? Manipular energia. Você não está vendo heresia, você não está fazendo porcaria nenhuma, e de Deus eu estou aí pulando. Construir mandalas para ter boas heresias na casa. Você não está vendo porcaria nenhuma, você está vendo um pedaço de fático lá. Isso é mítico. Sabe, é trabalhar com o sobrenatural que vira super poderoso para fazer o trabalho para você. Não dá. Não dá para confiar em maso, não dá para confiar em guia, não dá para... Guia que eu falo, o cordão. Não dá para você confiar em enchencho, não dá para você confiar em mandala, nada disso vai fazer para você. Só o seu trabalho vai fazer alguma coisa para você.
Por isso que fala íntimo.
Hã?
Por isso que se fala íntimo.
Íntimo. Não dá para confiar em religião. Ou melhor, em religiosidade. Sabe, não tem nenhum grupo, nenhuma de falange, nenhum que vai lhe ajudar. Não pode! Não é que não queiram, não pode! Porque o universo, o que move o universo, é alguma coisa chamada merecimento. Se Deus, se outros espíritos fizessem por você, você não teria o merecimento de ter feito. Eu já cansei de dizer, do céu só cai avião e chuva. Não esperem nada de ninguém, nem do céu, nem do mentor, nem do... Aí o que passa? Trabalhe, só o trabalho de vocês pode dar conta. É 24 horas por dia trabalhando. Quando trabalhar? E quando não trabalhar, trabalhar para não querer ter trabalhado.
O Kim?
Diz.
A questão do desmanche, então, dos trabalhos de magia, que às vezes acontece. Desmanchou o trabalho, o cara já voltou ao normal, já não está doente mais.
Quem ainda acredita que um trabalho de magia é capaz de dar doença a você?
Então, essa doença que constatou-se que foi pela magia, ela existe.
Quem constatou?
As próprias entidades. Tanto que quando desmanchou, o cara levantou.
A própria entidade constatou que a trabalho foi feito.
A medicina não achava a doença, o cara levantou depois do desmanche. Quer dizer, já que tudo é a vontade de Deus, então ele ia levantar de qualquer jeito.
Não. Já que tudo é a vontade de Deus, o deitar foi a vontade de Deus.
E o
não há magia. Não há magia. Não há magia. O que há é a ideia de haver uma magia para justificar ele ter caído. Aí vem alguém, alguma entidade, e eu estou dizendo para não confiar em ninguém, nem em espírito, nem em eu. Aí vem uma entidade, tira a magia, levanta. Sabe o que aconteceu? Deus foi jogado fora. Porque um quis fazer o mal, fez. O outro quis fazer o bem, fez. E Deus assistiu tudo isso de camalote?
Mas o senhor falou num dos vídeos do senhor que quando Deus quer, ele manda o trabalhador fazer.
Mas só vai fazer se Deus quer. E se Deus quer, quem fez não foi o trabalhador, foi Deus. O João trabalhador pode ser feito, mas ele que fez.
É só saber disso.
Com certeza.
Então veja, não foi a magia negra que fez, foi Deus que fez. E deu o nome de magia negra para ver se você continuava amando a Deus ou se você jogava, achava ruim a magia negra.
Então podemos fechar os terreiros.
Hã?
Pode.
Hã?
Podemos fechar os terreiros.
Podemos? E no lugar de terreiro, sabe o que deve haver? Faculdade para ensinar você a amar. Que o terreiro não ajuda. O terreiro ajuda você a conquistar. E pior, a conquistar bem material.
É verdade.
Sabe, se Cristo diz assim, não ameiares bem na terra, se essa que eu vou prometer para você que eu vou lhe curar, eu seria o anticristo. Agora, chegar ao ponto de fechar o terreiro, depende de quem?
De Deus.
Ah, e quando ele vai fechar os terreiros?
Na hora que ele quiser.
Na hora que você aprender a não ir no terreiro para buscar coisa para você. O terreiro está lá como pova. Para ver se você vai amar a Deus em cima de todas as coisas, ou se você vai ficar preocupado em conseguir bem na terra. Então não tem que pensar terreiro, você tem que se mudar. E enquanto houver desejo material, vai haver igreja, terreiro, centro de banda, centro espírita, justamente para testar sua fé.
Igreja evangélica.
Igreja evangélica, toda a religião. Por isso eu disse, não confie na religião. É por isso que no novo tempo não vai haver mais templos. Por quê? Porque você já suplantou o desejo de ganhar.
E a regeneração é chegar nesse tempo.
E a regeneração, no final da regeneração, não haverá mais tempo. Por quê? Porque o trono de Deus está na terra. Você não precisa mais de intermediário.
E a religião vai chegar num absurdo que todo mundo vai acreditar.
Sabe como Deus faz você acreditar numa coisa ou não? Pim! Sabe, varinha de condão. Plim! Che, passa a pensar uma coisa e se disser que você pensava outra, você vai dizer, eu nunca pensei aquilo. Ou isso nunca aconteceu com você. Alguém diz, mas você assava. Eu nunca sei, não. Vá ver se tivesse um filme da sua vida, ou sei lá, acreditando. É, sabe, e esses moços que entendem do www, sabe dizer para você, se ele apagar uma coisa ali, o computador nunca vai levar que aquilo teve ali. É a mesma coisa. Agora, o detalhe não é este, o detalhe que eu quero que vocês entendam é que não adianta, se não for para tirar o encosto, não adianta fazer trabalho para se libertar do encosto, porque não vai. E se tirar, não foi trabalhador nenhum que fez, foi Deus. Só dependo de vocês. Só depende de vocês. Sabe, um dia nós entramos num lugar, tinha umas 300 pessoas. Era uma casa espiritualita, renomada, conhecida, muito frequentada. E aí eu perguntei para as pessoas, o que vocês fazem aqui? Ah, nós de tudo, o universo, nós de tudo, o mundo espiritual, nós de tudo, a voitar, né, sair do corpo, nós de tudo, a não sei o quê. Eu disse, ah, é? Por que você precisa estudar tudo isso? Quem faz tudo isso? O espírito. E você não é espírito? Você nunca foi espírito? Ah, é, nós já foi. Então, se você já foi, por que você está estudando aqui? Você já sabe. Sabe, seria o cúmulo da incongruência o espírito vir para o mundo material, que não é o real, para estudar como é o real. E mais, estando presente uma coisa chamada véu de queiximento, ou seja, ele não sabe o que já sabe. Não seria interessante isso? veja como é despropósito. Se fala, você precisa estudar. Mas você não veio aqui para estudar. Você veio aqui para...
executar.
Provar que é capaz de executar o que já estudou lá. Aí eu disse para as 300 pessoas, a partir disso, me respondam, o que vocês vêm fazer aqui? Aí fez esse mesmo silêncio. Aí eu disse, se enganar, dizer que está fazendo alguma coisa quando não está fazendo nada. Você se engana o tempo inteiro. Só este trabalho, só o trabalho da mudança, dessa relação de você com você mesmo, tem algum valor nesta vida. Ué, tu não leva nada. E a partir disso vem outra coisa que eu quero dizer para vocês não confiarem. No que vocês estudam, no que vocês leem, no que vocês buscam, nos que vocês ouvem de Joaquim. Sabe, não adianta ficar estudando. Vai estudar até quando? Parece aquelas pessoas que de uma faculdade faz a outra, de uma faz a outra, de outra faz a outra, aí fica velho e agora não tem mais força para trabalhar. De que adiantou isso tudo todo?
Não saiu do barquinho, né?
Hã?
Não saiu do barquinho.
Não saiu do barquinho. Não saiu do barquinho. Sabe, esqueçam tudo. Dedique-se a amar ao próximo acima, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para amar, você tem que ser benevolente, indulgente e ter perdão. O Hélio, queixa. Não percam tempo. De você mesmo diz, a vida é curta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu lembro que naquela cidade lá no meio do mato, que eu não sei o nome, que nós fez nota feta de Nossa Senhora. Eixa. Eu disse para as pessoas assim, se tudo é para quê? Aí me disseram, para encontrar a verdade. Eu disse, mas o que é verdade? É aquilo que você diz que é verdadeiro. Não existe uma verdade. Existe o que você diz que é verdadeiro. Bom, se já tem alguma coisa que você diz que é verdadeiro, para que você está procurando outra coisa para você dizer que é verdadeiro e tocar uma pela outra? Você já tem a verdade, para que vai ficar buscando verdade? Asam. Esqueça a busca. E passe a começar a caminhar. Se não, fica igual a Chili só.